atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: transformar o que iria para o lixo em energia para cozinhar a merenda de alunos de escolas públicas.
Projeto Escolas Mais Verdes investe mais 100 milhões de reais em biodigestores. Jéssica Gonçalves.
Cascas, bagaço de frutas e restos de legumes geram combustível que pode ser usado no preparo da merenda escolar, substituindo a compra de botijões de gás.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem queda no número de homicídios. Gabriela Noronha.
Os números são resultado de ações do governo voltadas à redução da criminalidade.
Brasil começa a desenvolver uma vacina contra a varíola dos macacos. Mara Kenup.
O objetivo é preparar o Brasil para vacinação em massa, caso seja necessário.
E vamos dar mais detalhes sobre esse assunto em uma entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil vai desenvolver uma vacina para a varíola dos macacos.
E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações já deu os primeiros passos para isso.
Esse é um dos assuntos que vamos conversar agora com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, depois de entrar na luta contra a Covid-19, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem também dado atenção para a varíola dos macacos. O Ministério está apoiando o desenvolvimento de uma vacina, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Veja bem, como legado da ação do governo federal no apoio à busca das soluções para o Covid, que foram diversas estratégias trabalhadas, uma foi fortalecer a nossa capacidade de soluções para novas demandas. E já nesse momento estamos trabalhando nesse sentido. Ou seja, existe uma competência nacional instalada, um grupo de pesquisadores, e eles estão sendo acionados exatamente para isso. E todo o arranjo institucional está permitindo que nós respondamos de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil e com solução brasileira.
Pois é, inclusive sobre isso, a meta é justamente desenvolver uma vacina que seja genuinamente brasileira para a varíola, né?
E adequada às condições que a varíola está se desenvolvendo no país, porque ela está tendo, né, e o que é comum nesse tipo de situação, especificidades em cada território. Então isso também nos dá uma garantia de um melhor atendimento, maior cobertura que a vacina pode ocupar sendo desenvolvida aqui no país.
Porque, só um minutinho, Gabriela, porque então a ideia é que ela possa ir sendo adaptada aos diferentes locais?
Não, veja bem, adaptada primeiro à realidade brasileira de como ela está sendo desenvolvida aqui no país. Hoje nós já temos mais de 5 mil casos. Isso já acende uma luz, né, de preocupação, e a gente tem que ter prontidão para responder. Ou seja, a varíola dos macacos aqui no Brasil vai ter um tratamento em função da especificidade que ela está acontecendo no país. E isso nos dá uma capacidade, inclusive, de atender países próximos.
E, ministro, a meta é conseguir produzir o insumo farmacêutico sem depender de importação?
Com certeza. Esse é um desafio do que nós chamamos de soberania tecnológica. Capacidade de responder às nossas necessidades. E isso também é um legado de todo um trabalho que foi feito no ano de 20, quando nós nos defrontamos com a Covid. Todo um aparato daquela estratégia que foi montada lá, que inclusive aparelhou instituições, não só para fazer a identificação, a questão do sequenciamento, mas também o desenvolvimento das IFAs.
E quais são os próximos passos, então, a partir de agora?
Os colegas da UFMG vão iniciar o trabalho, o CT Vacinas, né? Um centro que conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas também do governo do Estado de Minas, que trabalha em rede, né? E isso é importante, o trabalho em rede permite juntar todas as competências necessárias no busca de uma solução muito mais rápido.
Ainda não temos a data para essa vacina.
Não, não. Desenvolvimento de pesquisa é um processo.
E o senhor falou aí do CT Vacinas agora, que trabalha no desenvolvimento de vários imunizantes, né?
Isso.
Para quais doenças estão voltadas essas pesquisas?
Veja bem, nós já atuamos e temos uma capacidade de desenvolver em função das necessidades. Mas nesse momento, né, nós estamos priorizando como foi o trabalho, né, do corona, né? Mas agora nós estamos atacando, né? O Covid foi atacado, né? Temos ainda muito a fazer ainda no Covid, porque o Covid ele quase está se perpetuando, né? Mas nesse momento o que está levando a nossa atenção do pessoal do CT Vacinas é exatamente a vacina da varíola dos macacos.
Pois é, e a ideia então, ministro, é firmar parcerias, fazer investimentos para que o Brasil possa ser mesmo um produtor de vacinas, podemos pensar inclusive em exportação?
Nós pensamos, num primeiro momento, atender as necessidades da população brasileira. E sempre pensando no transbordo para os países da América Latina e principalmente para a África.
Ministro, mudando aqui um pouquinho de...
Se me permite complementar?
Claro. Sim,
nós temos que ter a preocupação do Hemisfério Sul. Se nós, brasileiros, não liderarmos esse processo de soluções para as populações do Hemisfério Sul, talvez outros países não tenham toda essa atenção.
E a gente...
Esse é o nosso foco quando pensamos transbordar da atendimento à população brasileira.
E a gente tem potencial, então,
a gente tem capacidade.
Isso.
Tá joia, ministro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o apoio ao desenvolvimento de startups, que são aquelas empresas voltadas para a criação de soluções tecnológicas. Como tem sido esse apoio por parte do Ministério e quais são os investimentos?
Aqui também tem que ressaltar que desde 2019, uma orientação do governo federal foi fazer uma convergência de iniciativas. Essa convergência de iniciativas, naquele momento, nós identificamos 13 organismos federais que tenham algum tipo de apoio. A partir daí, todo um esforço foi conduzido no sentido, primeiro, de uma ação complementar e não uma ação concorrente, porque isso existia no passado, né? Órgãos do governo federal, em vez de complementar apoio às startups, eles concorriam entre si. Isso criava uma certa confusão no ambiente, né, de apoio às startups. Hoje nós trabalhamos com complementariedade e suprindo aquilo que tem a efetiva necessidade das startups. Outro marco muito significativo foi o marco legal das startups. Com isso a gente cria segurança jurídica e um ambiente regulatório favorável para essas startups empreenderem. E a gente já começa a colher esses frutos. Frutos por meio do aumento do número de startups brasileiras e talvez o mais visível, né, para o mercado, que é um aumento significativo do número de unicórnios brasileiros. Para isso, você complementa, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, com iniciativas que vão desde o estímulo à ideação. Hoje temos um programa que tem uma cobertura, né, praticamente nacional, só o estado do Acre não tem essa iniciativa chamada Centelha, né, que é uma parceria com os governos estaduais, mas mais que isso, uma iniciativa que hoje mobiliza, nesse momento, mais de 50 mil empreendedores no Brasil.
E a gente tem bons exemplos aí?
Tem vários exemplos, inclusive na Covid, muitas dessas soluções foram aplicadas. Fora o setor de aplicativos, que tem contribuído para a melhoria da produtividade ou do setor empresarial ou no setor público. Ou seja, isso está acontecendo praticamente em todo o território nacional. E a capacidade de complementariedade de ações, que imediatamente outras instituições aportam isso. Então, hoje nós já temos apoio à ideação, apoio ao desenvolvimento das startups, seja com aporte de recursos, de qualificação de recursos humanos para as startups, ou seja, um programa do CNPq chamado Recursos Humanos em Área Estratégica, onde a gente aloca mestres e doutores para complementar, né, as equipes das startups, um programa de apoio através da Embrapi, né, de aceleração do processo de inovação nas startups, e um programa de subvenção econômica apoiado pela FINEP, onde a gente aporta recursos significativos. Nós estamos mudando o quadro. Isso sempre com outras iniciativas do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Minas e Energia, todo o governo trabalhando, né? E fechando com uma ação da Apex, do Ministério das Relações Exteriores, de apoio à internacionalização, né? Ou seja, a gente levar startups brasileiras para competir, participar de oportunidades. E só para registro, essa semana, uma startup brasileira foi premiada em Salamanca, né, na Espanha, num evento de startups onde o governo brasileiro patrocinou a ida dessas startups e nós estamos tendo êxito a nível internacional em concursos internacionais direcionados a essas entes fundamentalmente inovadores.
Mais uma vez, aquela ideia, então, ministro, de a tecnologia brasileira transbordar para outros países, né?
Com certeza. A visão, hoje, o esforço de agregação de valor do empreendedorismo inovador brasileiro tem que transbordar. Não só para a percepção de que aqui se faz inovação, aqui se faz a melhor ciência, mas principalmente porque a gente contribui com soluções para a melhoria da qualidade de vida no planeta, não só na sociedade brasileira.
Falando em melhor qualidade de vida no planeta, o Ministério trabalha em programas na Amazônia visando o desenvolvimento econômico sustentável, não é isso, ministro? O senhor podia falar um pouquinho quais são esses programas?
Vamos lá. No caso da Amazônia, é uma grande convergência de iniciativas, né, do governo federal, lideradas e coordenadas pela vice-presidente da República, onde o esforço é um desenvolvimento sustentável e inclusivo. E a nossa contribuição, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente nessa questão de valorizar os saberes tradicionais que, junto com a ciência, pode gerar renda sem comprometer o bioma. Mas, mais que isso, gerar alternativa de renda para aquelas populações que lá se localizam com agregação de valor. Então, é um conjunto de iniciativas que vão desde... E aí um apoio direto. Temos três instituições de pesquisa do Ministério que atuam, né? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Guild e o Instituto Mamirauá, que trabalham nesse esforço de valorização, né, da Amazônia como um bioma base fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras, seja na área de saúde, seja na área de cosméticos, seja nas diversas áreas de alimentação, né, que é o mais visível, talvez, mas fundamentalmente que valorize os saberes tradicionais, que valorize a população local para que elas consigam agregar valor, gerar renda e, com isso, elas melhorarem a qualidade de vida. A Amazônia é nossa, a Amazônia tem que ser valorizada, ela tem que ser reconhecida como um bioma fundamental para o desenvolvimento de soluções que atendam, não, primeiro, as necessidades da população local, mas, principalmente, que ela possa mostrar o potencial, né, que o Brasil tem da sua biodiversidade e gerar produtos agregados a partir dos biomas.
Que a floresta em pé vale mais, né?
A floresta em pé vale muito, né? Em todos os sentidos.
Agora, ministro, outra meta também é difundir a ciência entre estudantes do país, né? Para isso, o Ministério está investindo em agentes transformadores para a ciência, com credenciamento de professores e servidores públicos. O senhor pode explicar melhor para a gente como isso funciona?
Vamos lá. Nós temos um esforço, e para isso temos, inclusive, uma Secretaria de Promoção e Divulgação da Ciência, onde é fundamental levar a ciência, primeiro, para as crianças, os estudantes e os jovens. Por duas linhas. Importância primeira, conhecimento científico. Conhecimento científico como fator fundamental para o desenvolvimento das pessoas na carreira que ele vem a desenvolver. Segundo, a questão de levar a ciência como atrativo para novos jovens assumirem a ciência como um posto de trabalho. Desenvolver novos cientistas. O Brasil precisa muito de capital humano. Capital humano qualificado, principalmente em algumas áreas estratégicas na área da ciência e tecnologia. E nada do que estimular isso nas crianças. E por conta disso, né, hoje já temos mais de 80 Olimpíadas do Conhecimento. Temos um conjunto, inclusive, nesse momento, uma Olimpíada focada no bicentenário da independência, porque é fundamental, porque a história é uma área importante do conhecimento. Nós temos também estímulos a feiras de ciência, atividades que envolvem estados e municípios. E nesse sentido, percebemos o fundamental ter um agente local para estimular toda essa atividade no seu território. Temos trabalhado como base do território os municípios. Então, estamos fazendo um trabalho de capacitação desses profissionais, geralmente funcionários públicos de prefeituras, para que a gente estimule o que nós estamos chamando, né, de cidades olímpicas. Cidades olímpicas são aquelas cidades que têm um forte componente de participação de estudantes daquela localidade nas Olimpíadas do Conhecimento. Com isso, a gente começa a transformar. É a educação se juntando, né, à ciência como papel transformador e com potencial de empreendedorismo seguinte, porque isso sim, e aí as startups, é todo um esforço que integra o que nós chamamos de um ecossistema de ciência e tecnologia.
E você já consegue perceber um retorno desses jovens com esse incentivo?
Sim, a gente já percebe coisas simples. Eu vou dar alguns exemplos concretos. Recentemente, eu e o ministro Vitor da Educação tivemos a oportunidade de, numa visita ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fazer uma pergunta para os alunos do primeiro semestre. Quantos aqui participaram de Olimpíadas do Conhecimento? Todos. Um outro exemplo. Hoje, a participação em Olimpíadas do Conhecimento já é um fator de seleção para participação em vagas da universidade, em ofertas de financiamento dos cursos, né, para frente, mas mais que isso, para os currículos. A participação demonstra uma capacidade, porque a participação numa Olimpíada do Conhecimento, ela tem um fator importante de adesão da escola, da adesão dos professores. Os professores são os principais dinamizadores desse esforço, mas é uma atitude voluntária do aluno. É a vontade dos alunos de buscar conhecimento em determinadas áreas. Então, isso se torna estratégico.
Acaba sendo uma forma, né, ministro, de reter cérebros, né, no Brasil.
Eu brinco que nós precisamos ter um programa de mais cérebros. O Brasil precisa de mais cérebros em várias áreas do conhecimento, né? Algumas nós já temos uma competência, mas nós precisamos cada vez mais. E essa é uma forma de estimular crianças, jovens, estudantes, para que olhem a atividade da ciência e da tecnologia como uma oportunidade de se desenvolver, de avançar nos seus conhecimentos, mas principalmente uma oportunidade de trabalho.
Ok, nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado mais uma vez.
Como você ouviu agora há pouco, na entrevista gravada com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Brasil já começa a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos.
E várias instituições estão trabalhando em parceria neste processo.
Vamos saber mais detalhes na reportagem de Mara Kenup.
O material biológico foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ao CT Vacinas, o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. É com esse material que pesquisadores brasileiros vão desenvolver o IFA, o insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção do imunizante e iniciar os testes pré-clínicos e clínicos no país. Segundo Flávio da Fonseca, pesquisador do Centro de Tecnologia de Vacinas, da UFMG, com estas ações, o objetivo é preparar o Brasil para vacinação em massa, caso seja necessário.
Se for realmente necessário vacinar a população, nós estaremos em condições de produzir a nossa própria vacina e não depender da compra externa de vacinas e dessas filas que se formam.
De acordo com Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os profissionais vão se unir em um trabalho conjunto que envolve a definição de protocolos e processos e a fabricação do imunizante já com a certificação.
Que é a primeira vez que chega essa vacina de forma certificada, que dá as prerrogativas para iniciar uma produção que possa chegar ao braço dos brasileiros.
A ação tem o apoio de especialistas em varíola da Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Mara Kenup.
Cascas de frutas e restos de legumes da merenda escolar podem virar gás e ajudar a preparar novos alimentos.
Como? Com os biodigestores, que transformam restos de alimentos que iriam para o lixo em biogás.
É o que prevê o programa Escola Mais Verde, que teve hoje mais uma etapa.
Escolas vão receber 100 milhões de reais para implantar os biodigestores e assim dispensar a compra do gás de cozinha.
Economia de dinheiro e educação ambiental caminhando juntos.
Nesta etapa do programa Escolas Mais Verdes, serão investidos 100 milhões de reais para a instalação de biodigestores em cerca de 200 escolas. Os biodigestores são equipamentos que produzem biogás e biofertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Assim, as cascas, bagaço de frutas e restos de legumes, por exemplo, que iriam direto para o lixo, geram combustível que pode ser usado no preparo da merenda escolar, substituindo a compra de botijões de gás. Já o biofertilizante líquido pode ser utilizado em hortas, pomares e nos jardins das escolas. A ideia nasceu na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, em 2019. Só lá, A previsão é que os biodigestores sejam instalados em mais de 20 escolas públicas. De acordo com a coordenadora do programa no município, Karen Gomes, o projeto vem trazendo resultados significativos não só para as escolas, mas também para a comunidade.
As pessoas também foram se interessando mais em utilizar o biofertilizante em casa, porque ele faz muita diferença no crescimento das plantas.
Vinícius Morte, aluno do sexto ano de uma escola da cidade, aprendeu a trabalhar com o biodigestor e decidiu compartilhar o conhecimento com a família.
Expliquei várias vezes esse projeto para meus pais e eles já contaram para os colegas de trabalho, eu já contei para minha avó, para o meu avô, e eles gostam muito do biofertilizante.
Escolas públicas ou particulares que adotem práticas de sustentabilidade também poderão requisitar o selo Escola Mais Verde. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o objetivo é estimular a educação ambiental dentro e fora das salas de aula.
A educação e a sustentabilidade chegam nas escolas e ela também chega em casa, porque quando você leva para as escolas, os filhos acabam levando para os pais, levam para dentro de casa, e assim a gente vai ter cada dia mais o Brasil e o meio ambiente brasileiro mais protegido.
A ideia é expandir o programa Escolas Mais Verdes para cerca de 7 mil escolas em todo o país. A previsão é de um investimento total de 300 milhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
As vendas no comércio recuaram 0,8% em julho, na comparação com junho.
Com o resultado, o comércio acumula alta de 0,4% neste ano.
Entre as atividades consideradas na pesquisa mensal de comércio, houve crescimento de 12% na categoria de combustíveis e lubrificantes.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O número de homicídios diminuiu nos últimos 2 anos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Contribuíram para isso investimentos em tecnologia para auxiliar nas buscas e a atuação conjunta entre os órgãos para dar mais rapidez à solução dos conflitos.
O Brasil teve redução no número de mortes por homicídio doloso, que é quando existe a intenção de matar. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados 39.554 homicídios dolosos em 2021, contra 42.269 em 2020. Nelson Gonçalves de Souza, diretor de Gestão e Integração de Informações da pasta, afirmou que a tendência de queda deve ser mantida neste ano.
Nas 5 grandes regiões brasileiras, nós identificamos redução desde 2019 para cá, em basicamente todas as naturezas dos 9 crimes com os quais nós lidamos. Acreditamos que essa tendência de quedas permaneça, a serem mantidos os esforços que vêm sendo feitos, né, pelo governo federal.
Ainda de acordo com Nelson Gonçalves, do Ministério da Justiça, os números são resultado de ações do governo voltadas à redução da criminalidade, como a criação de perfis genéticos e balísticos para auxiliar nas buscas. Ele também destacou o esforço no combate à violência contra a mulher, que levou ao aumento de denúncias e à redução de crimes de homicídio entre esse público.
As denúncias que são recebidas regularmente, por exemplo, pelo Disque 100, pelo Disque 180, estão sendo repassadas através de uma integração de bancos de dados para o Ministério da Justiça, para que as investigações sejam conduzidas e, obviamente, o resultado da elucidação desse crime se dê de maneira mais célere. E tem-se aumentado de maneira significativa a resolução de crimes envolvendo violência doméstica, em especial violência contra a mulher.
Em relação às vítimas de homicídios dolosos do sexo feminino, o número caiu de 4.601 em 2020 para 3.996 em 2021, uma redução de cerca de 13%. Os dados estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Desde 2019, foram repassados cerca de 7,5 bilhões de reais para a segurança pública dos estados e do DF. Reportagem Gabriela Noronha.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O TCU está pleiteando vaga para integrar a Junta de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. A junta tem a responsabilidade de realizar auditoria externa das finanças da ONU, de seus fundos, programas e missões de paz. O processo de votação ocorrerá durante a próxima sessão da Assembleia Geral da ONU, em novembro de 2023. Em agosto deste ano, o TCU levou sua intenção de candidatura ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos França. Se eleito, o tribunal assumirá o papel de colaborar para a transparência e eficiência do uso dos fundos da ONU e das contribuições de seus Estados-membros. Tal missão alinha-se com o propósito de desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em prol de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém restrição à propaganda de tabaco em rádio e TV.
TSE marca a simulação do projeto piloto com o uso de biometria no teste de integridade das urnas.
Estudantes da Universidade Federal de Alagoas são condenadas por fraude no sistema de cotas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo julga improcedente a ação proposta pela Confederação Nacional da Indústria contra os limites estabelecidos para a propaganda comercial de tabaco, que não pode ser veiculada em rádio e TV.
O julgamento ocorreu em sessão virtual. Neto Costa.
Prevaleceu o entendimento da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, relatora da ação, que votou pela constitucionalidade da lei que proíbe a propaganda de tabaco em rádio e TV. Para ela, a existência de perigo à saúde pública de proporção global justifica de maneira constitucionalmente válida a restrição da livre iniciativa e a liberdade de expressão empresarial. O colegiado acompanhou o voto da relatora. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia se declararam impedidos.
O STJ restabeleceu sentença que absolveu um homem da acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Os ministros reconheceram a nulidade do flagrante obtido por policiais militares do Rio de Janeiro. Fátima Uchoa.
Na abordagem, os policiais argumentaram que o acusado estaria com arma de fogo. O homem alegou que não ofereceu resistência, mas foi agredido com um chute no rosto. Exame de corpo de delito comprovou os ferimentos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença para condenar o réu por porte ilegal. Já a sexta turma do STJ restabeleceu a sentença para absolver o homem. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado vai contra o sistema acusatório e os princípios do Estado Democrático de Direito.
Tribunal Superior do Trabalho considera impossível jornada de 20 horas diárias de chefe de cozinha.
A sentença que havia validado a jornada alegada pelo profissional foi anulada pela seção 2 de dissídios individuais. Samanta Flor.
O trabalhador prestava serviços na Casa Fasano, em São Paulo. Ele pediu, entre outras parcelas, o pagamento de horas extras e adicional noturno. Segundo ele, a jornada começava às 6 horas da manhã e terminava por volta das 2 ou 3 da manhã do dia seguinte, com uma folga semanal. Para o colegiado, essa carga é humanamente impossível de ser praticada. A conclusão foi de que a jornada começava ao meio-dia e meia e terminava às 2 horas da manhã do dia seguinte, com 30 minutos de intervalo em 5 dias por semana. Desse modo, o chefe receberá horas extras pelo serviço prestado depois da 8ª hora diária com o respectivo adicional noturno.
Tribunal Superior Eleitoral vai realizar nesta quinta-feira uma simulação do projeto piloto com uso de biometria no teste de integridade das urnas.
A novidade foi aprovada por unanimidade na última sessão plenária e será implantada nas eleições de outubro. Guilherme Glória.
A simulação vai ser realizada às 11h30 da manhã, com a participação do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. A novidade do projeto piloto será o emprego de biometria de eleitores voluntários que serão convidados no local de votação para o teste de integridade das urnas. Quem tiver interesse em participar do teste vai fornecer apenas a biometria e não vai votar mais de uma vez. O teste de integridade é uma votação pública, aberta e auditada. realizada desde 2002 pela Justiça Eleitoral.
Justiça Federal condena duas estudantes da Universidade Federal de Alagoas por fraude no sistema de cotas.
As réias fraudaram o sistema de cotas para o ingresso nos cursos de Medicina e Psicologia em 2018. Maressa Omena.
O Ministério Público Federal propôs duas ações civis públicas com o objetivo de expor a gravidade da fraude, uma vez que põe em risco a própria existência da política pública de cotas. Este entendimento foi confirmado pelo juiz do caso, que condenou cada uma das duas estudantes ao pagamento de R$10 mil por dano moral coletivo, além da prestação de serviços comunitários gratuitos nas respectivas áreas de formação, após 6 meses da colação de grau e por tempo determinado pelo juiz.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado pode ter novo esforço concentrado na próxima semana.
Especialistas defendem a aprovação de proposta que protege florestas públicas sem destinação legal.
Comissão pode autorizar novos desmembramentos de empréstimos coletivos contratados por assentados.
Boa noite.
Boa noite.
Durante debate no plenário sobre a agenda climática brasileira para ajudar a conter o aquecimento global, diversos especialistas defenderam a aprovação de uma PEC, sob análise do Senado, que pode resguardar florestas públicas sem destinação legal.
Segundo pesquisadores, essas áreas são alvo de desmatamento, grilagem e garimpo ilegal. O relator da proposta, que pode mudar a Constituição, senador Fabiano Contarato, prometeu empenho para a aprovação do texto. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Relator da proposta de emenda à Constituição que regula a destinação das florestas públicas, o senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, se comprometeu a atuar pela rápida aprovação da matéria para evitar o agravamento dos danos ambientais.
Vou me empenhar não só para apresentar esse relatório o mais rápido possível, mas também sensibilizar a presidência da CCJ e o presidente Pacheco, vamos nos empenhar para aprovar essa PEC o mais rápido possível.
Segundo o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, em 2020 eram mais de 63 milhões de hectares sem destinação, que representam 7,5% do território brasileiro e a quase totalidade delas está na Amazônia. Sem destinação específica, essas áreas públicas ficam sem plano territorial para uso sustentável e nem são fiscalizadas adequadamente. De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a PEC evita que as terras públicas se tornem, nas palavras do senador, terra de ninguém, suscetíveis à grilagem, ao desmatamento, às queimadas e à mineração clandestina. A proposta destina essas áreas públicas à criação de unidades de conservação da natureza, a territórios indígenas, à concessão florestal e ao uso sustentável pelos povos tradicionais. A proposta também proíbe a concessão de título de áreas públicas com florestas ou vegetação nativa a pessoas ou empresas. Diretora da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Mônica Sodré defendeu o cancelamento do CAR, Cadastro Ambiental Rural, nestas áreas para desestimular novas invasões e os crimes ambientais decorrentes.
O que a gente passou a ver foi a inserção de supostas propriedades que inexistem na prática para simular um direito à propriedade que aquele infrator não tem. A ligação entre CAR e a retirada da floresta se tornou bastante evidente. É notório que o CAR deixou de ser um instrumento de controle e passou a ser um mecanismo desvirtuado de regularização fundiária. A aprovação dessa PEC é fundamental para combater desmatamento e grilagem do país.
A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Também durante a sessão temática, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu a aprovação do projeto que cria o Estatuto do Pantanal. A proposta estabelece regras que vão garantir a preservação do bioma sem impedir a exploração econômica sustentável da região.
Ele lembrou que o texto foi elaborado depois que um incêndio de grandes proporções atingiu o Pantanal. Por causa do fogo, uma comissão do Senado foi criada para encontrar soluções a esse tipo de problema.
Wellington Fagundes afirmou ainda que a regularização fundiária é uma outra medida que contribui para a conservação do bioma. Segundo ele, a titulação de terras já vem ocorrendo e vai beneficiar as famílias que seguiram para a região durante a ditadura militar, estimuladas pela política dos governos da época de ocupar a Amazônia para não entregá-la.
E essas pessoas, sem apoio da ciência, da tecnologia, da pesquisa, do financiamento, sem documento, essas pessoas ficaram abandonadas. E aí a depredação, não sabiam o que fazer. Essas pessoas precisam de apoio, precisam de documento.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode autorizar novos desmembramentos de empréstimos coletivos contratados por assentados junto ao Banco da Terra.
Os senadores vão analisar se o Conselho Monetário Nacional passará a definir as condições para a renegociação das dívidas. Repórter Bruno Lourenço.
A individualização dos contratos de financiamento celebrados pelos beneficiários do Banco da Terra e do programa Cédula da Terra foi permitida até junho de 2011. O projeto de lei que propôs a extinção desse prazo foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O senador Dário Berger, do PSB de Santa Catarina, afirmou na ocasião que era uma correção bem-vinda.
Uma vez que a individualização dos contratos coletivos premia o esforço individual de cada um dos mutuários de crédito fundiário em sanar, sobretudo, suas dívidas no âmbito do Fundo de Terras e Reforma Agrária, Banco da Terra e o Programa da Célula da Terra. Então, é elementar, quer dizer, é uma correção simples, mas essencial para garantir a individualização da adimplência ou da inadimplência coletiva.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sugeriu, no entanto, que o desmembramento dos contratos fosse uma decisão da Assembleia e não mais da maioria, e propôs que o Conselho Monetário Nacional defina as condições para a renegociação das dívidas. Pela proposta, a individualização também poderá alcançar apenas parcela do imóvel financiado. A CRA vai analisar agora essa emenda, que já recebeu recomendação favorável do relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
O Senado poderá ter um novo esforço concentrado na próxima semana para a votação de medidas provisórias.
Entre elas, a que vai permitir novas adesões ao Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, FUNPRESP. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá convocar para a próxima semana um novo esforço concentrado destinado à votação de medidas provisórias que correm o risco de perder a validade. A primeira delas prorroga para o dia 30 de novembro o prazo para que servidores públicos federais migrem para o Fundo de Previdência Complementar, a FUNPRESP. A MP mantém a fórmula que considera 80% das maiores contribuições, mas a partir de dezembro, o cálculo vai incluir todos os recolhimentos. Segundo Rodrigo Pacheco, há um entendimento entre os senadores para a interrupção nas campanhas eleitorais para a votação das MPs que podem perder a validade.
E dentro do prazo previsto para essas medidas provisórias, nós designaremos uma sessão do Senado para fazê-lo no decorrer do mês de setembro, com esse escopo específico das medidas provisórias pendentes. Já apreciamos muitas, ainda faltam algumas, as apreciaremos dentro do prazo.
Ainda na pauta, a medida provisória que trata de créditos tributários na compra de diesel, gás de cozinha e querosene de aviação. Os deputados incluíram na MP artigos relacionados a tarifas dos sistemas de transmissão de energia elétrica e do funcionamento de usinas de geração de fontes renováveis.
A maior parte dos recursos para financiar campanhas eleitorais vem do Fundo Eleitoral, com recursos públicos distribuídos proporcionalmente aos partidos.
Mas é permitida a doação de dinheiro por pessoas físicas para campanhas eleitorais, e elas precisam obedecer às regras específicas. O doador deve ficar atento aos limites e precisa informar em sua declaração de imposto de renda o valor doado. Saiba mais na reportagem de Regina Pinheiro.
Somente pessoas físicas podem doar.
A doação em dinheiro deve respeitar o limite de 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador à Receita Federal no ano anterior à eleição. As doações poderão ser feitas por meio de cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos, depósitos em espécie devidamente identificados, contribuição no site da campanha por cartão de crédito e as vaquinhas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral também permitiu as doações feitas por PIX, mas somente tendo o CPF como chave, como esclareceu o ministro Sérgio Banhos.
A disponibilização imediata do número CPF do doador, essencial para o controle social das doações eleitorais, só resta de fato assegurada quando da utilização específica da chave CPF.
O doador precisa informar a doação feita em seu imposto de renda no ano seguinte ao da eleição, mas não terá direito a deduções desse valor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara apresenta inovações em transparência e transmissão do plenário.
Proposta torna PIX serviço essencial para que não seja interrompido em caso de greve.
Projeto obriga a presença de uma profissional de saúde durante sedação em mulheres.
Boa noite. Projeto em análise na Câmara obriga que profissional de saúde do sexo feminino acompanhe procedimentos médicos feitos em mulheres, caso elas não levem um acompanhante de sua escolha. A repórter Carla Alessandra explica a proposição.
Está pronta para ser votada no plenário da Câmara a proposta que torna obrigatório o acompanhamento por profissionais de saúde do sexo feminino durante exames ou procedimentos que utilizem anestesia ou sedação em mulheres. O texto prevê ainda a possibilidade da presença de um acompanhante de sua escolha durante esses exames. E no caso de o acompanhante não poder ficar durante o exame, o médico deverá justificar o motivo através de relatório. Neste caso, será designada uma profissional de saúde para acompanhar o procedimento. A regra vale para exames mamários, genitais e retais realizados em ambulatórios ou durante a internação, inclusive no parto e no pós-parto, ou em estudos de diagnóstico. Os estabelecimentos de saúde deverão informar esses direitos aos pacientes em local visível e de fácil acesso. O autor da proposta, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, explicou que a presença de um acompanhante é parte de um esforço para garantir atendimento seguro e responsável para as pacientes.
Nós precisamos garantir a segurança de quem está realizando o procedimento médico. Essa é uma medida que não gera custo, ônus, até porque já existe essa estrutura e, em determinados casos, pode ser um acompanhante indicado pelo próprio paciente, mas é importante nós darmos essa segurança a quem está fazendo o procedimento cirúrgico.
A proposta prevê ainda que o descumprimento dessas normas sujeita o diretor responsável pela unidade de saúde a penalidades administrativas, civis e penais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
O Supremo Tribunal Federal está analisando liminar do ministro Luiz Roberto Barroso que suspendeu o pagamento do piso salarial da enfermagem.
A proposta foi aprovada esse ano pelo Congresso e já sancionada pelo presidente da República. No entanto, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços moveu ação questionando o projeto.
Até o momento, 5 ministros do STF votaram a favor da suspensão da lei e 3 contra. Na sua liminar, o ministro Barroso alega que o Congresso não indicou as fontes de recursos para o pagamento dos reajustes.
No entanto, os deputados defendem a manutenção do piso para a enfermagem. A busca por fontes de financiamentos deve ser prioridade, afirmam os parlamentares.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, espera que o Congresso delibere com rapidez as fontes de financiamento para garantir o piso nacional da enfermagem. A deputada salienta que já existe um avanço no entendimento para que alguns projetos viabilizem esses recursos.
Nós vamos já discutir e deliberar os projetos que já estão tramitando
que poderão fazer frente ao impacto financeiro da implantação do PIS da enfermagem, como a questão da mineração, a questão da regulamentação dos jogos que já está no Senado, a desoneração da folha, entre tantos outros que estão tramitando, que poderão ser apresentados em acordo com o governo, porque a enfermagem merece esse PIS, esse vencimento um pouco mais digno.
Carmen Zanotto explica que para empresas privadas deverá ser suficiente a retirada das contribuições sociais da folha de salários. Elas passariam a pagar essas contribuições sobre o faturamento, como já fazem outros segmentos. Sobre o setor público, a deputada defende o aumento da parcela da arrecadação com jogos de azar de 4% para 12%, além da destinação de 3,5% da tributação com a exploração mineral.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirma que a criação do piso salarial para trabalhadores da enfermagem e agentes comunitários de saúde e endemias era uma reivindicação antiga das categorias. O deputado considera a conquista justa e lembra o trabalho realizado pelos profissionais da saúde durante a pandemia da Covid-19.
Carlos Veras destaca que antes do Congresso Nacional aprovar a PEC, que deu origem à lei do piso da enfermagem, o governo federal havia barrado proposta semelhante, adiando a conquista.
O piso nacional da enfermagem é uma justiça feita a essa categoria, que durante a pandemia colocaram a sua vida em risco para cuidar da vida do povo brasileiro. Há mais de 20 anos que a gente luta pelo piso nacional da enfermagem, e até que enfim, esse reconhecimento, depois de tanta luta, depois de tantas ações realizadas, hoje a gente tem a felicidade de ter o piso nacional da enfermagem, como também do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e endemias. Hoje, cada agente está recebendo no mínimo dois salários mínimos. O agente comunitário de saúde e o agente de endemias é o primeiro a chegar na nossa casa, na nossa porta. Por isso é um reconhecimento importante e essa é uma vitória que a gente precisa comemorar e continuar trabalhando para que outras categorias tenham os seus direitos reconhecidos.
Para Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, a criação do piso salarial para profissionais da enfermagem e parteiras é o reconhecimento de uma categoria de trabalhadores que arriscou a própria vida para salvar outros brasileiros.
Arthur Oliveira Maia afirma que a criação do piso significa uma melhoria na qualidade de vida, não só dos profissionais, mas principalmente dos brasileiros em geral. O deputado pondera, porém, que é preciso definir de onde sairão os recursos para implementar a medida.
O grande desafio que nós temos é identificar as fontes no orçamento capazes de bancar, de pagar esta PEC, porque obviamente que o pagamento tem que estar de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação de uma despesa, ela tem que estar vinculada a uma receita. E isso vale não só para a União, mas para estados e para municípios. E esse debate está sendo produzido agora, mas eu tenho certeza que será um debate que trará de maneira objetiva e concreta uma melhoria no salário dos profissionais de enfermagem. Dialoguei e tenho dialogado permanentemente com as entidades representativas dos enfermeiros e tenho absoluta convicção de que uma saúde de qualidade precisa ter enfermeiros bem remunerados.
João Campos, do Republicanos de Goiás, recorda a importância da participação dos representantes dos profissionais da enfermagem no processo que levou ao estabelecimento do piso nacional da categoria.
Eu tive que estabelecer um diálogo muito sadio com sindicatos de enfermagem, associações, para poder eles trazerem elementos que fez com que enriquecesse o debate nessa casa, quer seja nas comissões, por onde o projeto tramitou, quer seja no plenário da casa. Agora o processo legislativo está sendo finalizado com um ganho, não apenas para estes profissionais de saúde, mas para o Brasil.
De acordo com João Campos, a própria sociedade passou a valorizar mais os profissionais da enfermagem pelos esforços empenhados no combate à Covid-19.
Economia. Um projeto em análise pelos deputados torna o PIX um serviço essencial para que não seja interrompido em caso de greve. A proposta é uma das mais buscadas pelos cidadãos nos canais de comunicação com a Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Está pronto para votação na Comissão de Trabalho da Câmara o projeto de lei que define como serviços ou atividades essenciais quaisquer meios eletrônicos de pagamento e transferência, como o PIX, do Banco Central. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a lei de greve, que já trata como essencial a compensação bancária. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor da proposta, é preciso garantir a ininterrupção do PIX, porque ele é amplamente utilizado pela população. De acordo com o Banco Central, são quase 500 milhões de chaves PIX registradas. Conforme a lei de greve, quando se tratar de serviço ou atividade essencial, os sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Segundo Kataguiri, a Justiça já decidiu que, enquanto não houver lei específica, a lei de greve vale para o setor público. O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, relator do texto, já apresentou parecer favorável à proposta.
O que a legislação faz é exatamente tratar, ou seja, essa questão do PIX como esses serviços essenciais. A iniciativa do PIX foi muito importante, é um avanço grande, e aí só que a gente precisava ter um agasalhamento aí do ponto de vista legal quando se tratava dessa questão da lei da greve.
O projeto de lei que considera o PIX um serviço essencial para os efeitos da lei de greve é um dos mais buscados pelos internautas em relação aos canais de comunicação da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, foi relator na Câmara do projeto, já transformado em lei, que disciplina o crédito ao consumidor e trata da prevenção e tratamento do superendividamento. Segundo o parlamentar, o objetivo da lei é auxiliar os devedores de boa-fé a reordenarem suas finanças e retomarem sua capacidade de consumo, garantindo o pagamento do volume principal da dívida.
É importante pensar nesses mais de 30 milhões de homens e mulheres que estavam numa situação que muitas vezes extrapolava só a questão financeira. Por conta dessas dívidas impagáveis, essas pessoas não têm problema só de questão financeira. Ela passa a ter um problema de saúde. Muitas vezes a gente já ouviu relatos, inclusive, de pessoas que tiraram a própria vida. Então é um tema muito agudo e a gente está conseguindo, vendo aí milhares de pessoas já retornando ao mercado de consumo por conta dessa lei que foi muito positiva a nível nacional.
Para Franco Cartafina, o projeto que trata do superendividamento é um dos mais importantes aprovados durante a pandemia. De acordo com o deputado, a grande inovação da lei é possibilitar a renegociação extrajudicial da dívida por intermédio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Trabalho.
Projeto que permite a abertura de bancos aos fins de semana só voltará a ser discutido após as eleições. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre o assunto.
A abertura das agências bancárias aos sábados e domingos foi discutida na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. A medida está prevista em um projeto de lei do deputado Davi Soares, do União de São Paulo. Na opinião do representante da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, Amaury Oliva, a legislação que regula o funcionamento dos bancos, que tem 40 anos, caiu em desuso ao proibir o funcionamento dos bancos aos finais de semana. Ele disse que das 103 bilhões de transações bancárias feitas em 2021, 67% foram feitas pela internet e pelo celular. Mas lembra que existem clientes que preferem o atendimento presencial, o que seria atendido pela abertura dos bancos nos fins de semana.
Na prática, ela não é uma agência, mas é um escritório e ela pode ser equiparada aqui a outros escritórios de contabilidade, de advocacia. Como se vê, a sociedade mudou muito, os consumidores da mesma forma, eles esperam hoje ter acesso a serviços financeiros que são essenciais também aos finais de semana. Não é uma obrigatoriedade para funcionar o sábado, mas é permitir tirar essa proibição de funcionamento.
Já para o representante da Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Marcelo Gonçalves, a proposta não quer beneficiar a população, mas prejudicar o trabalhador e vender mais produtos bancários.
Só visa abrir as agências para estender a jornada de trabalho dos bancários para vender produto. Não é para atender a população. Se é para atender a população, deveria contratar mais bancários, ter mais bancários e bancárias nas agências bancárias para diminuir as filas.
Ele lembra que as agências bancárias das regiões mais carentes ficariam desprotegidas nos fins de semana. Mesma opinião tem a presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Maria da Silva, que chamou a atenção de que hoje as lotéricas já atendem grande parte da prestação de serviço bancário. Já o diretor da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Moacir Carneiro da Costa, discorda da alegação de que o trabalho aos finais de semana vai gerar empregos e melhorar o atendimento. Segundo ele, a Caixa Econômica Federal está com déficit de 17 mil trabalhadores. Em 2014, havia 101 mil empregados. Hoje, são menos de 88 mil.
Os bancos têm diminuído o número de empregados por agência, têm fechado agências. Pegando aqui números da Caixa, nós tínhamos, algum tempo atrás, 575 clientes por empregado na Caixa. Hoje, são mais de 1.700 clientes por empregado. Se quer melhorar o atendimento ao consumidor, tem que contratar. Então, não é abrindo aos sábados e domingos que a gente vai ter um atendimento de qualidade para o consumidor. Até porque o consumidor já faz suas operações quase que todas eletrônicas ou são obrigados a direcionar suas contas para pagamento automático em débito em conta.
Para a presidente da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Juvândia Moreira Leite, abrir agências aos sábados vai aumentar casos de doenças, como síndrome do pânico e casos de assédio. Mas na opinião do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta apenas cria uma possibilidade. E essa possibilidade atende aos interesses do consumidor. Ele lembra que países desenvolvidos abrem agências aos fins de semana e a legislação brasileira será atendida com pagamento adicional aos trabalhadores.
Esse projeto permite, autoriza, dá o direito para quem quiser ter esta profissão, para os bancos, num sistema voluntário, trabalharem. Essa comissão é a Comissão de Defesa do Consumidor. A maioria das pessoas, por vontade própria, por direito de escolha, trabalham de fato durante a semana. E, porventura, nos finais de semana, se quiserem, gostariam, talvez, de serem atendidos no banco. Qual é o problema disso num sistema voluntário?
O debate foi sugerido pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que sugeriu o arquivamento da proposta.
Eu achei que a Febraban tinha mais argumentos. Quando o próprio representante da Febraban vem dizer que ele mesmo, que 67% das operações já são feitas pela internet, ele mesmo destruiu os argumentos dele. Já existem acordos específicos, especiais, para eventos, feiras, feirões, concessionárias, quer dizer, ou seja, o sindicato nunca se negou a negociar. Essa lei só tem um local para ela, é o arquivo.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, sugeriu um acordo.
Revoga a lei de 62, mas só pode abrir se o sindicato autorizar uma negociação dentro de um acordo combinado. Eu acho que isso fortalece as agências, fortalece as entidades, os sindicatos, fortalece os acordos coletivos e o Brasil passa a dialogar com o que acontece hoje no mundo.
O presidente da comissão assumiu o compromisso de que o projeto sobre a abertura de agências bancárias aos finais de semana só voltará a ser discutido após o período eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara apresenta inovações em transparência e transmissão do plenário durante o Encontro Latino-Americano de TVs Legislativas. Mais informações da reportagem de José Carlos Oliveira.
Em evento latino-americano sobre comunicação parlamentar realizado na Cidade do México, a Câmara dos Deputados apresentou resultados positivos da nova transmissão ao vivo das sessões do plenário e das comissões da Casa. Só entre julho e agosto deste ano, cerca de 9 mil pessoas acessaram os QR Codes mostrados na tela dinâmica da TV Câmara durante as coberturas em tempo real dos trabalhos legislativos. Essa inovação foi adotada em agosto do ano passado para ampliar os mecanismos de aproximação entre a Câmara e os cidadãos, além de facilitar a compreensão do que se discute nos debates e votações da Casa. É quase um trabalho de alfabetização legislativa, como informou a coordenadora de transmissão da emissora, Dini Moraes.
Criamos um espaço dinâmico, todo atualizado em tempo real, de las mais de 7 mil pantallas dinâmicas. Pouco mais de la mitad foram para tradução ao linguagem coloquial. explicações do processo legislativo ou do conteúdo do projeto.
Dini Moraes representou a Câmara dos Deputados no Congresso de Boas Práticas de Comunicação Parlamentar promovido pelo Legislativo do México para a troca de experiências e reforço de intercâmbio dos meios de comunicação parlamentares da América Latina. Neste ano, o evento contou com 28 profissionais de países latino-americanos. A tela dinâmica com QR Code da TV Câmara também leva a matérias da rádio e da agência Câmara. O mecanismo está sendo aperfeiçoado para ampliar as possibilidades de o cidadão enviar perguntas e sugestões sobre os temas votados e debatidos pelos deputados. No reforço das ações de transparência ativa da Câmara, Dini Moraes também destacou as transmissões ao vivo pelo canal do YouTube, que em momentos de intensa atividade parlamentar chega a exibir até 50 eventos em um mesmo dia.
Transparência ativa promove a compreensão com informação legislativa mais allá da básica.
Os esforços da Câmara dos Deputados em promover avanços nos mecanismos de transparência foram elogiados pelo organizador do evento, o diretor-geral do canal del Congresso do México, Eduardo Fernandes Santos.
He visto mucha televisión parlamentaria y lo que estás haciendo me deja muy sorprendido. Nuevamente te felicito por lo que nos has mostrado.
A Câmara dos Deputados também participou do Congresso sobre Comunicação Parlamentar de 2021, realizado de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19. Na ocasião, Cláudia Lemos e Alessandra Anselmo, servidoras da Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais, mostraram o histórico da rede legislativa de rádio e TV e as perspectivas de expansão do programa Digitaliza Brasil, que deve levar o sinal da TV Câmara a 1.500 municípios de pequeno porte. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.